sou uma pessoa muito solitária. Então eu tenho medo de cair na rua, cara. Imagina. Eu sou uma pessoa que ando muito sozinha. Sabe? Eu ando muito sozinho, cara. Aí me passa um pensamento assim. Porra, se eu cair no chão, cara, posso ter um. Cara, eu vou ser um. Posso ser enterrado como um indigente, né, cara? Entende? Porque eu não ando em grupo. Se você tá em grupo, caiu, vamos lá socorrer. Mas eu ando muito sozinho, cara. Então, meu medo é de cair no chão, cara.
Cara, pra mim, esse áudio diz muito, sabe? Eu comecei a... Eu tava pensando agora sobre esse assunto e eu, talvez eu já tenha feito algum áudio falando sobre isso. Mas eu não sei se eu realmente já fiz um podcast falando sobre ser sozinho. Porque... E quando a gente fala, quando eu falo sobre ser sozinho, eu não falo estar sozinho. Porque não é algo condicional, momentâneo, digamos assim. Não é uma questão de existência. Não é uma questão de momento mesmo. Tipo assim, neste momento eu estou sozinho. Sabe, o verbo estar, ele diz respeito ao momento, né? É uma condicional, não diz respeito à existência daquilo. Por exemplo, se eu falo que eu estou sozinho, é que no momento, momentaneamente, estou, né? Não é que eu sou sozinho. Tem uma grande diferença, tem uma enorme diferença, tem uma gigantesca diferença. Porque quando a pessoa é, isso está imprimido, está impresso na personalidade dela, entende? Porque ela é, não tem história. Eu sou assim. E não tem jeito, porque eu posso fazer, eu posso desfazer, eu posso mandar e desmandar. Não muda. Porque o que é, entende? Essa parede é branca. Ela é branca. Não. Eu usei um péssimo exemplo. Porque você pode pintar uma parede. Ela está branca, na verdade. Mas eu sou negro. Exemplo, tá? Eu não sei dizer se eu sou ou não, mas enfim. Supondo que eu seja negro. Cara, eu sou negro. Eu não estou negro. Eu não, entendeu? Eu sou negro. Isso não muda o meu ser, entendeu? O meu DNA. Meu DNA é de negro. No caso, se eu seja negro, né? Entende? Você entende? Não tô afirmando que eu sou negro, tá bom? Só tô usando como exemplo. Eu mesmo não sei me afirmar, tá? Eu me considero moreno, mas eu não sei se eu sou negro. Entende? Tem uma diferença. Mas qual que é o rolê? O rolê é que a questão não é momentânea, a questão é existencial, sabe? Não é tipo assim, eu estou sozinho, tipo assim, é uma questão você estar sozinho e você ser, como eu já falei inúmeras vezes e me repetir. Mas qual que é o rolê? Como você pode me perguntar, qual que é o rolê? O rolê é o seguinte, cara. É que você pode fazer o que você quiser. Você pode estar onde você estiver. Você pode... Mas nada muda o que você é, sabe? E o fato de você ser sozinho é o que você é, cara. Você pode ter alguém. Você pode estar com alguém. Você pode estar envolto de inúmeras pessoas. Você pode ter uma multidão ao seu redor. Se você é sozinho, você é sozinho, sabe? Nada muda. Não é uma condicional. Não é temporário, não é momentâneo. Não é... Eu estou sozinho e vai melhorar. É a diferença da bad e da depressão, sabe? É tristeza. Tipo assim, ambas falam são sobre tristeza. A questão é que uma é você é triste e outra que você está triste. Você pode muito bem terminar um relacionamento e estar triste. Você pode ter brigado com alguém e estar triste. Você pode ter tido uma notícia péssima, ruim e estar triste. Você não, mas você estar triste não significa você é triste. Sabe? Só que a relação é simples, ela não é complicada, não é complexa. Por quê? Você pode ser triste. Quando a gente fala quando alguém é triste. Bem, essa pessoa tem depressão. Entende o que eu digo? É aí que tá. Esse é o ponto. Ah, e se anima, vamos lá, que não sei o quê. Você pode se animar. Você pode levantar da cama e vamos lá, não sei o quê. Só que você não tem ânimo. Entende? Porque você não é aquela pessoa animada, você é uma pessoa triste. E claro, você também está triste, sabe? A questão é que você sendo triste, você está a todo momento triste. Você está a todo momento triste. Então você sendo sozinho, você está a todo momento sozinho. Poxa, mas eu namoro, eu tenho um relacionamento. Ah, eu tenho amigos, eu tenho uma comunidade, eu tenho um evento, eu participo de comunidades, de grupos. Né? E aí eu faço parte da vida de outras pessoas. E outras pessoas fazem parte da minha vida. Legal, fantástico, mas isso não significa que você não está só, não é sozinho, tá ligado? Porque eu mesmo já me vi, cara. É engraçado. Eu já me vi envolto de uma multidão e de amigos, tá? Digamos que eu tinha 10 amigos. E aí, tipo, tava na multidão e meus 10 amigos em volta de mim. Cara, eu tava rodeado de amigo. Eu tava rodeado de amigo. E aí eu saía da situação, sabe? Ah, mas eu saía porque. Não, eu já tava fora. Quando eu saía, eu já tava fora porque eu já estava sozinho. Entende? Eu já era sozinho. Com alguém ou sem ninguém. Entende? É isso que pega. É isso que pega. Porque muitas vezes a depressão. Eu não gosto de falar sobre depressão como se eu fosse o ice sobre isso, desse assunto. Se eu fosse o expert. Mas quando você se sente sozinho, aliás, quando você se sente ser sozinho, aquilo não te larga, aquela sensação não sai. Entende? Da sua existência. Eu acho que esse é o termo, sabe? Você não deixa de existir, entende? A condicional de ser sozinho não deixa de ser. Você continua sozinho. E é nisso que acontece que você está num evento em volta de inúmeras pessoas e você está sozinho, você sente um vazio. Você não tem. Poxa, mas você tem alguém lá, cara. Você não tá literalmente, você não tá sozinho, velho. Você tem 10 pessoas ali em volta de você. E 10 eu falo de amigos, tá? Eu posso ser. Por exemplo, vamos supor um evento de muitas pessoas onde seus amigos também estarão em volta de você. Um carnaval, um bloquinho de carnaval. Tá? Um exemplo. Onde vai ter muitas pessoas. Sei lá, centenas, né? Depende do lugar, etc. Mas vão ter muitas pessoas ao seu redor. E os seus amigos, se você tiver no caso, eles vão estar ao seu lado ali. Cara, é um momento perfeito, assim. Inclusive, eu já me senti sozinho no carnaval. Que é alguma experiência bizarra, assim. Mas. É isso, entende? Você fica assim, cara, você olha assim para aquilo tudo. Mano, não é uma questão de, ah, eu não posso confiar em ninguém e tal. Não, é uma questão de. Eu não tenho. Ninguém. É claro, eu não falo nisso em questão de pertencimento, tipo, porque ninguém pertence a ninguém. Não é sobre isso. É tipo assim, eu não posso contar com ninguém, entende? Porque ninguém me conhece, cara. Ninguém sabe quem eu sou. Ninguém me... Sabe? E aí fica nessa coisa de... Ah, amigo, eu acredito que você que esteja me ouvindo, cara. Menina, eu falo, cara, enfim. Você entende o que eu tô te falando. Porque esse público, querendo ou não, ao decorrer do tempo, se você... Agora, se você tá ouvindo, não é o seu primeiro episódio, é o seu... Pra lá de terceiro, você já entendeu a pegada e não entende o que eu tô dizendo, você pode pensar o seguinte, o que eu acho raro, mas você pode pensar o seguinte. Ah, mas é só uma questão de... Poxa, você tá falando que você... Ninguém te entende, nem te conhece. É só você conhecer a pessoa certa, conhecer as pessoas certas e tal. Cara, não é sobre isso. Não é sobre isso. Por que não é sobre isso? Porque hoje eu tenho... Já sou um adulto. Já tenho essas questões, a maioria sanadas. Assim, sanadas em aspa, né? Sabe quando você aprende a viver com aquela questão? Que são os seus demônios, né? São as suas questões. E aí eu já aprendi a lidar, entende? E aí eu tenho uma namorada, eu tô num relacionamento bom. E inclusive é aqueles relacionamentos que você... Sabe aquela situação que você tá num... É tipo assim, você só sabe o que você... Se você esteve numa situação bosta, se você estiver numa situação melhor. Aí você fica, nossa, que situação... Ou o inverso também vale. Se você tá numa situação ruim agora, você fica, nossa, como antes era melhor. Então você sabe, compare... Tipo assim, a gente só sabe de algo, do estado de algo. A gente só sabe determinar, ó, isso daqui é bom, isso daqui é ruim. Comparativamente. E isso daqui é bom porque comparativo, em comparação com aquilo, aquilo lá era ruim. Isso daqui é bom. Entendeu? Eu estou num relacionamento bom porque eu já tive altos tóxicos, péssimos, ruins e tal, entende? Então, na minha cabeça, eu acho difícil, eu vou ser franco em falar, eu posso estar errado, mas, sinceramente, eu já tive diversos tipos de relacionamento. Tive tantos relacionamentos tóxicos, quanto fantásticos, quanto ótimos, só que eu me encontrei em alguém. Sabe quando você se encontra em alguém? Que você, tipo assim, é uma das situações mais perfeitas que existe. Tipo, quebra-cabeça, é engraçado. E aí você fica assim. Só, cara, eu tô nesse relacionamento, ela é uma pessoa incrível, e eu valorizo muito isso, porque eu já passei por situações bostas, como eu já falei, mas eu ainda assim me sinto sozinho, entende? Ah, mas você não sabe dar valor pra pessoa que você tá. Então... Não, cara, é que eu sou sozinho. E a questão não é você lutar contra isso. A questão não é você tentar vencer. Não existe luta. Não existe luta contra você mesmo. Se você lutar contra você mesmo, você sempre perde, cara. Porque a sua essência é o que você é. Existe aceitação. E existe maneiras de se lidar, entendeu? Então... Você lida com as situações do mesmo jeito que você entende os seus demônios e doma ele. Não é que doma, você compreende. Você nunca doma um demônio, tá? Os seus demônios, tá certo? Você nunca vai, você sempre vai ter problema com eles. Eles sempre vão aparecer, eles sempre vão trazer problemas da sua vida. Tá? Sempre, sempre, sempre. A questão é que você, conforme eles surgem, você mais e mais conhece eles, e a partir de então você conhece a si mesmo e você tem mais bagagem, experiência para lidar com eles, tanto com eles quanto você mesmo, porque no final é você mesmo, né? É a sua essência ali, e é isso que é crescer, sabe? É isso que é você ter experiência, é isso que você amadurecer. Sabe? É engraçado. Porque eu tô passando, eu vou falar isso em outro podcast, mas eu tô passando por um processo agora em que eu tô me enxergando como adulto. Não são só declarações, como por exemplo, ah, More sozinho que você é um adulto. Pague suas contas que você é um adulto. Faça isso que você é um adulto. Sei lá, tem um carro, tem uma casa, tem uma... Enfim, sabe? Não é isso sobre ser adulto. Ou tem responsabilidade. O mais próximo que eu acho que eu diria é ter responsabilidade. Por quê? Primeiro, porque a pessoa ela pode ter 28 anos e não ser adulta. Ou ela pode ter 19 anos e ser adulta. Não diz respeito à idade. Diz respeito a amadurecimento. Entende? Então, quando você... Aí, por isso que as pessoas falam, tipo, você só é adulto a partir desse momento. Não, é que a partir desse momento você amadurece um pouco mais. Entende? Aí se você tem essa responsabilidade, você amadurece um pouco mais. Tem outra responsabilidade, amadurece mais. E vai amadurecendo até no ponto que você vira um adulto. Se torna um adulto. Isso é bem sutil. Isso é bem subjetivo. Isso é bem aos poucos. Isso vai acontecendo muito lentamente. É num processo lento. Eu comecei o meu processo de crescimento, amadurecimento, com 20 anos ou 21 ou 19, 20 anos, eu vou falar 20 anos aqui, que foi a idade que eu comecei, eu saí da casa dos meus pais, e foi assim, é o primeiro choque, entende? Aquela coisa de você morar sozinho e ter a responsabilidade aumentar, sabe? Pra você pagar suas contas, você ter seu emprego, você ter a sua responsabilidade sobre si mesmo, entendeu? Isso aumentou muito. Mas a partir do momento que eu comecei a morar, essa é a questão. A partir do momento que eu comecei a morar sozinho, eu não era um adulto, tá? Cara, e é claro, o que eu tô falando aqui, eu agora tô com 23. É muito injusto, é infantil até da minha parte dizer que eu sou completamente adulto, tá? Eu não tô afirmando isso, eu tô afirmando que eu sou mais adulto do que há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, entende? Porque agora eu tenho mais responsabilidades, e quanto mais responsabilidades, mais eu amadureço. Agora eu acredito, só que é engraçado também, outro ponto, que quando você é adulto, você vai passando por estacas, assim, você vai passando por times, sabe, na sua vida, e aí você fica assim, peraí. Às vezes você para pensar, peraí, isso, mais isso, esse tanto de responsabilidade, mais esse tanto de responsabilidade, mais isso aqui de responsabilidade, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Caralho, eu sou um adulto. Mas que bosta. Você entendeu? Você entendeu? Porque a gente fica assim, mas não sou um adulto, não. Não, sou um adulto sim, irmão. Você paga os seus contos, você faz isso, você faz aquilo, você faz o outro, fácil. Parabéns, você é um adulto. Bizarro, bizarro. Mas é isso. Mas voltando a ser sozinho. Ai, cara. É tenso. É tenso. Vamos voltar ao áudio pelo qual a gente começou.
Eu sou uma pessoa muito solitária. Então eu tenho medo de cair na rua, cara. Imagina, eu sou uma pessoa que ando muito sozinha. Sabe, eu ando muito sozinho, cara. Aí me passa um pensamento assim, porra, se eu cair no chão, cara, posso ter um... Cara, eu vou ser um... Posso ser enterrado como um indigente, né, cara? Entende? Porque eu não ando em grupo. Porque se você tá em grupo, caiu, vamos lá, socorrer. Mas eu ando muito sozinho, cara. Então, meu medo é de cair no chão, cara.
Esse áudio é do Rogério Skylab. Rogério, se eu não me engano, é o nome dele. Só sei que eu tenho certeza que o sobrenome é Skylab. Esse cara é um cantor, compositor, músico, instrumentalista. E eu acho ele pica, foda. Ator, etc, etc, etc. Eu acho ele pica, foda, caralho. Entendeu? E aí, num dos... Ele tinha um programa. Eu não vou saber te afirmar se é na MTV, onde que era. Mas ou Rede Brasil. Um desses... Um programa, assim... De, sabe aqueles programas, aquelas emissoras que dão programas a artistas peculiares, acho que essa é a palavra. Enfim, esse foi um desses programas. E aí na abertura desse programa, ele tem esse monólogo de como que é ser sozinho. E o cara tem mais de 60 anos, velho. Sabe? E aí, tipo, é literalmente a coisa do... Esse cara é o maior exemplo do que não é estar sozinho, é ser sozinho. Porque ele viveu uma vida sozinho, sabe? Você pode ter alguém, você pode ter várias pessoas, você pode ter família, você pode ter o apoio. Mas você ser sozinho, você é. Não existe luta, existe entendimento. Quando você entende que você é sozinho. Você entende o peso disso? Você entende o peso disso? É, cara. Assim, é claro que você... Provavelmente você deu o play nesse episódio já. E concorda com isso. Você sabe. Assim como eu, você sabe o que é isso. E bem, a gente está aqui porque a gente entende essa situação. Ou se não entende... Ouve que eu te digo, começa a se entender, começa a entender os seus demônios, tá? Aquela história lá de que você pode domá-los e tudo mais, ela não existe, tá? Não completamente. Cara, você vai pisar na bola, um desses demônios vai aparecer e aí tipo assim, ah, você os domina, sim e não, sim e não. Você os domina? Sim. Completamente não. Você se domina? Não, cara. Você nunca vai se dominar. Porque, primeiro passo, você se conhece? Você não se conhece. Você nem se conhece, cara. Você não faz ideia como você agiria em tal situação. Como você me diz que você se conhece, cara? Você não faz ideia. Eu não faço a mais... fucking puta ideia do que eu faria se tal situação acontecesse. Você entende? É isso, cara. É sobre isso. É sobre isso. Eu não sei. Você também não sabe. Então não adianta, se você pagar de fodão, chegar e dizer que eu me conheço. Porque... Ah, eu... Entende? Você entende? Não seja arrogante, cara. Não seja arrogante. Isso é vergonhoso. Quanto mais você afirma que é o dono da situação, menos é o dono da situação. Entende? É aí que tá a chave. É aí que tá o segredo. Você não manda em porcaria nenhuma. Você não é nada. Eu não sou nada. Nossa, por ter um podcast, por falar essas coisas. Eu sim, né? Eu sei o que eu tô dizendo. Não, o que eu tô acabando de dizer aqui pode ser mentira. Pode ser, não leve a vida não é feita pra nada, nada. Adultos são só crianças crescidas. A gente não sabe. Se você parar para qualquer pessoa, se você parar qualquer pessoa na rua e perguntar o que ela tá fazendo, ela não sabe. Da mesma forma que você também não sabe. Ninguém sabe. E o que a gente tá fazendo? A gente tá vivendo. Vivendo? É, vivendo, mas como assim vivendo? Mas vivendo, cara. Ou sobrevivendo. Entende? A gente tá existindo. A gente literalmente tá existindo. Ah, não, mas a minha vida vale a pena, eu realmente vivo, pois isso, aquilo e aquilo outro. Isso pode acontecer, claro. Eu não vou dizer que eu não sou o dono da verdade aqui para afirmar que ninguém é capaz de viver a própria vida e que você controla a sua... Tipo assim, você pode viver a vida que você quiser? Pode, cara. Claro, em determinadas situações, entende? Tipo assim... E outra, não é a vida perfeita que você imagina, né? Ninguém tem a vida perfeita que se imagina. Tem alguns contrapontos. Agora, a questão é que as pessoas têm menos contrapontos, entendeu? Agora, como que ela tem isso? Por que ela tem isso? Sei lá, talvez ela tenha dinheiro e ela consiga pagar pra ter menos contrapontos, entende? Pra vida ser mais aquilo que ela quer. que ela seja, entende? Talvez ela está num ambiente, mas nem sempre diz respeito a dinheiro. Nem sempre diz respeito a dinheiro. Você pode ter uma... viver numa vida, crescer numa família, numa zona, num âmbito muito, 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 que condiz muito ao seu estilo de vida perfeito. Certo? Pensa, qual que é o seu estilo de vida perfeito? Qual que é a sua vida perfeita? Tá? Pensa aí. Vamos comigo, vamos lá. Ah, eu gostaria disso, gostaria daquilo, eu gostaria de viver assim, assim, assado. Beleza. Vamos supor, que tipo de família, que tipo de lugar, que tipo de pessoas te criariam para que você tivesse essa vida? Se é possível, é, mas não diz respeito a dinheiro, diz respeito a criação, entende? Não diz respeito nem a família, não diz respeito nem a paz, diz respeito à criação, a ambiente, a personalidade, etc, etc. Sabe? A questão é que tipo assim, ninguém está satisfeito com a vida que tem. É isso, entende? Agora, a gente vai acabar entrando aqui sobre felicidade. Acho que essa que é a discussão. Eu já falei mil vezes. É engraçado porque eu dei um hiato nesse podcast e tô voltando agora. Então, o que eu falei, pra mim, faz um ano. Pra você, pode fazer um, sei lá, mano, faz 3 episódios atrás, tá ligado? Sei lá. E aí eu falei que a vida, a felicidade, elas são picos. A felicidade não é constante. Porque a vida, ela é um gráfico. Tá? Tipo assim, a vida é uma linha, pra não ser matemático. A vida é uma linha e ela tem altos e baixos. É literalmente uma montanha russa, tá? Que pode ir pra cima, pode ir pra baixo. Você pode estar lá em cima, você pode estar lá embaixo. Inclusive você vai estar lá em cima, tanto como você vai estar lá embaixo. Tá? Isso é certo, isso é fato. Não existe argumento, cara. Você vai estar lá em cima, assim como estará lá embaixo. Inclusive, é bizarro porque eu me sinto que eu me repito muito. Mas você... agora que você sabe, quer dizer, agora, nossa, agora que eu desvendei as verdades para você, olha só o mestre, né? Seu mestre de bosta nenhum. Você sabendo disso, que você estará no ponto mais alto, mesmo, da mesma forma que também estará no ponto mais baixo, em algum momento, em determinados momentos, saiba que a vida é um pêndulo, tá? O que significa? Significa que do mesmo jeito que você, depois que eu aprendi isso, cara, você entende muito melhor o que acontece. Por essas coisas, você deixa de reclamar, sabe? É engraçado. Vamos falar sobre reclamação agora. É bizarro, porque assim... ah, tá. Eu só vou concluir aqui que a vida é um pêndulo, da mesma forma que você vai estar bem pra caralho, você também vai estar mal pra caralho, tá? E assim, ligeiramente, beleza? Ligeiramente. Ah, eu tô bem pra caralho, você tá passando por um momento muito bom na sua vida, aproveita o máximo, porque quando isso acabar, você provavelmente, porque da mesma forma que se sobe, é a mesma força com que se desce. Você vai pro outro lado, entendeu? É um espelho, sabe? Então, o seu rolê é: não tente forçar a balança, não tente forçar o pino mais pra cima possível, entendeu? Pra você, quando na sua queda, não for pro completo oposto. Eu tento deixar a minha balança sempre no centro, no meio, ali. Ah, mas você não tem a melhor vida. É, mas eu também vivo em equilíbrio, em balanço, sabe? A mesma medida de coisas boas, coisas ruins. Mas enfim... eu ia falar de reclamação, graças a Deus eu lembrei. Reclamação, quase que eu esqueço. Quando era moleque, quando era mais novo, eu cresci em volta de pessoas que reclamavam. Muito, muito, muito. Assim. E aí, com o tempo, eu fui ficando assim... sei lá, cara, acho que fui entendendo. internamente que reclamava algo negativo, sabe? Não só negativo, como chato, tedioso, irritante, entende? Porque se você é uma pessoa que reclama, pode ter certeza de uma coisa: você afasta as pessoas ao seu redor. Porque ninguém suporta, aguenta, atura uma pessoa que reclama, que vive reclamando, reclama toda hora. Pelo amor de Deus, vai se ferrar. Sabe? Ninguém, cara, ninguém. Você pode ser um chefe, você pode pagar para alguém ouvir sua reclamação. Mano, essa pessoa te menospreza cada vez mais. A cada reclamação que você dá, ela te menospreza. Você como pessoa, entende? Ai, mas a pessoa, ela ouve o que eu tenho para dizer e foda-se. Cara, não. Porque você como pessoa é uma pessoa pior, menor. Entende? Não é isso, cara. Não é isso. Não é esse o rolê. O rolê é você ser uma pessoa da hora. Não é por ninguém, é por você mesmo, sabe? Não é que você vai pautar a sua vida com relação à opinião alheia dos outros. Não, cara. É que você vai ser uma pessoa melhor. Não reclama. Se você reclama, eu reclamo, tá bom? Eu reclamo pra caralho. Gosto disso. Odeio. Me orgulho disso. Tenho vergonha pra caralho. Não queria ser assim e não sou assim. Entende? Porque é algo momentâneo. Cara, eu tô falando pra você que você não sabe quando você reclama. Do mesmo jeito que eu também não sei quando reclamo. Agora, eu tô falando isso que eu reclamo pra caralho. Na minha cabeça, sinceramente mesmo. Eu reclamo pra mim mesmo. Eu acho que não. Eu vou te falar. Cara, eu acho que não. Só que eu vou te dar uma certeza. Se você colocar uma pessoa do meu lado, que... E essa pessoa vai me dizer, toda vez que eu for reclamar, pelo menos 3 reclamações no meu dia eu vou fazer. Porque a gente reclama muito. Até eu, tá ligado? Que fica assim, tipo, não, mano, eu não reclamo, que não sei o que e tal. Não, cara. Porque a gente sempre acha errado uma situação ou outra. Entende? A questão é como você leva. Porque quando você aprende, você percebe, você lida, sabe lidar com a vida, de que ela é negativa, tanto negativa quanto positiva, mano, já era, fechou, acabou. Aproveita no mesmo nível que você se arrepende, sabe? No mesmo jeito que a vida tá boa, aproveite, porque ela, no mesmo nível que está boa, ela não vai estar mais. Ela vai ter um momento que ela não vai estar mais. E agora, você falou da situação que tava ruim, por que você não fala quando tá boa? A gente é acostumado a valorizar o negativo. A gente é acostumado, a gente é taxado que é ruim, que é negativo, que não é, vai pra frente, cara. Porque é só o que empaca o que importa. Você não vê a mão que você recebeu lá atrás do seu amigo, você não vê alguém que te ajuda lá no começo, você vê o atrapalho na sua frente agora, o obstáculo. Você não vê a ajuda que você teve, cara. Você não vê a cama elástica, tá ligado? Não é esse o rolê que eu quero falar. Mas você não vê o impulso que você teve lá atrás. Você não vê o pulo que você deu, o salto de onde você veio. Não, cara, você tá vendo agora uma barreira na sua frente. O que você faz? Você reclama. Você não tem noção da montanha que você subiu. Você não olha pra trás pra você perceber o quanto evoluiu, o quanto cresceu. Eu tô falando isso pra mim. Eu tô falando isso pra mim, tá bom? Eu tô falando isso principalmente pra mim, cara. Porque eu sou a pessoa que mais devo aprender sobre isso. Entende? Eu não tô jogando a verdade assim, tipo, ó, aqui, ó, você, pá. Talvez eu esteja muito agressivo nesse áudio. Mas é isso. Eu acho que eu preciso ouvir isso também, sabe? Porque a gente olha pra frente e só enxerga um negativo, cara. Olha pra trás, velho. Olha pelo que você já passou. Olha por quantas barreiras você já passou. Olha. E você sabe que no final você vai ultrapassar essa barreira. Como, velho? Não sei, mano. Você sabe? Não, você não sabe. Eu também não sei, mas você vai, cara. Porque você consegue, velho. Você já fez isso antes, você já fez isso milhares de vezes, você vai fazer mais uma. Bota fé, cara. Eu boto fé, mano. Quando eu vou fazer o meu rolê, eu boto fé, velho. Cara, esses dias eu aprendi sobre uma frase Que, mano, é isso, é isso. Você perde 100% da chance que você não pega. 100% da chance que você não pega, você perde. Já era. Tchau, 100%. Perdeu. Nunca mais. Ah, mas o não é aquela história. O não você já tem, mano. Toda a situação já tá perdida, velho. Para um pescador, ele não tem peixe. Não adianta, velho. Ele vai atrás, cara. Ele tem que pescar. Ele tem que ir lá, correr atrás. Entende? Se você quer algo, você busca algo, vai atrás, irmão. Não fica para trás. Não deixe de correr. Não deixe de saltar. Não deixe de pular. Não deixe de subir. Escala, escala, escala. Sobe, sobe, sobe. Você consegue, cara. Você conseguiu outras tantas vezes. Ah, eu não tenho sucesso na minha vida. Cara, você tem. Quanto sucesso você tem? O que que você já aprendeu para estar aqui? Olha o que você sabe, cara. Olha o que você manja, velho. Você com certeza manja de alguma coisa, mano. Você sabe. Você manja, cara. Você é bom em algo, cara. Você tem certeza. Mano, aposta. Aposta nisso, velho. Porque você sabe. Você manja. Você é o pica em alguma coisa. Alguma coisa você é bom. Cara, demora o tempo que for pra encontrar o que você é bom. Depois que você acha, não retorne sobre nenhum pretexto. Não volta. Não. Só vai pra frente. Vai adiante, cara. Só vai. Isso tá servindo muito mais para mim do que para você que tá ouvindo isso agora. Eu tô apostando nisso, velho. Eu tô apostando muito nisso, porque era o que eu precisava ouvir. É isso aí, cara. É engraçado como que foi motivacional, né? Isso daqui. Cara, a gente foi pra outro rolê, velho. Eu queria falar sobre ser sozinho, cara. Eu falei. Querendo ou não, eu falei. É triste você ser sozinho, é complicado, mas é basicamente isso. Bem, agora já é tarde da noite. Eu preciso me arrumar para dormir, porque amanhã. Eu não sei se o áudio parou. O que aconteceu? Eu acho que ele mutou. Enfim, não tem muito o que eu dizer além disso. Eu tava falando que esse áudio ficou muito. Ficou muito. Como que eu vou falar? É, ficou muito. Poxa! Ficou muito motivacional, né? Enfim, cara, eu vou encerrando por aqui. Espero que você goste, espero que você tenha curtido. E isso aí, mano. Tamo junto, é nóis. Ô, não, sério, agora eu tô falando com você, ouvinte, tá? Mano, esses dias eu tava vendo o seu resultado dos downloads. E eu sei que tem pessoas que me ouvem. E eu agradeço muito por cada um de vocês. E eu gostaria de conhecer vocês, sabe? É claro, é muito mais fácil vocês me conhecerem, né? Mas eu gostaria de conhecer vocês. Sério, cara. Então, na descrição do meu desse áudio, tem o meu Instagram. Me segue lá. Vai lá, me segue lá. Manda uma mensagem pra mim. Mano, eu vim do podcast, que não sei o quê. Vamos bater um papo. Vamos trocar ideia. Sabe? Porque é do caralho quando você conhece pessoas do mesmo tipo que você, quando do mesmo pensamento, do mesmo naipe, sabe? Quando você se encontra em outra pessoa assim, ó, você fica, mano, eu também penso isso. É claro, isso não acontece 100%. Se outra pessoa falar assim, ah, eu penso isso. Aí você fica, não, mano, eu acho que isso aqui com o outro. E aí isso abre para mais debate. É muito bom. Vamos nos comunicar. Na moral, manda mensagem para mim. Chega lá, cola lá no Instagram. Fala assim, e aí, mano, como que você tá? Beleza? Tá, o Instagram tá aí na descrição do áudio, tá bom? Do podcast. Enfim. Tá? Esse é o recado final que eu queria dar. Faz tempo que eu tô pra falar isso pra vocês. Eu sei que é uma galera da hora. Então, porque vocês. Cara, vocês escutam minhas ideias. E vocês. Eu acredito que vocês gostam, curtam elas. Então vamos debater. Eu quero criar isso daqui algo de qualidade. Entende? Eu quero conversar com você. Eu quero entender o que você também pensa. Pra gente criar isso aqui. cada vez melhor, tá ligado? Juntos, pode ser, mano. Pode ser que a gente grave algum episódio junto, velho. Eu não tenho problema nenhum nisso daqui. É pra gente debater, criar ideias. É pra isso que serve isso daqui, tá ligado? E é isso, eu não vou me prolongar demais, não. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. E é isso, valeu, falou e tchau.